era muito bom dia, alegria. Hoje estou a gravar no dia... Hoje é dia quê? Já nem sei que dia... Ah, hoje é dia 18. Epá, desculpem lá. Eu nem sei que dia que ando. Eu sei que hoje é uma segunda-feira. Eu sei. Mas pronto. Hoje estou a gravar no dia 18 de janeiro de 2021. 2019, para alguns. Para mim é 2019 ainda. Epá, começamos logo bem. Bem, e começamos... Bem e ao mesmo tempo mais ou menos bem. Digamos assim. E sabem porquê? Porque o Benfica ganhou 4-0 ao Clube Futebol da Estrela. Na terça-feira para a Taça de Portugal. Grande Benfica ganhou. Grande Jorge Jesus, nosso jesuíta preferido. Mas depois, na sexta-feira para a Liga Nós, empatámos. Benfica contra o Porto. 1-1. Bela merda. Isto é uma bela merda. Desgraça, desgraça. Ah, oh, vai esparta aquele jesuíta. Quer dizer, para aquilo que deve ganhar, não ganha. Enfim. Mas pronto. Mas vamos lá passar o que é interessante esta semana. Ou não. Não sei. Mas antes de mais, antes de passarmos aqui aos temas... Este foi mesmo dedicado ao Benfica. Peço imensa desculpa, mas foi mesmo dedicado ao Benfica. Esta semana eu queria fazer aqui publicidade às minhas novas redes sociais. Eu criei um Minds, um novo Gab e um Parler. O Parler foi curioso, foi muito curioso. Quando eu criei o Parler, o site ainda estava ativo nessa altura. Passado umas horas, o Parler foi com o Catano. Sabe-se lá porquê, né? Sabe-se lá porquê. Mas o Parler eu tenho. Portanto, também de pôr um link aí na descrição. Quando os servidores estiverem lá novamente de pé, digamos assim, eu vou estar lá mais ativamente. Mas pronto. Mas agora, assim mais destacadamente, queria fazer publicidade aqui ao Minds e ao Gab. Ao Gab, pronto, acho que já muita gente conhece. O Gab é a alternativa do Twitter. O Minds basicamente é a versão do Facebook, mas não é bem o Facebook, aquilo é uma junção. Aquilo é uma junção entre o Facebook e o WordPress, mais ou menos. Pá, eu sei, eu, pronto, eu também, como eu disse, são redes sociais que estão lá. Também não vou estar assim muito ativo, sinceramente. O que eu vou fazer lá mais é divulgação, é tipo a fazer publicação de conteúdo. É como o Twitter agora neste momento, como eu faço. No Twitter só faço lá é para partilhar o meu conteúdo. Epá, se me interagem comigo, pronto, eu interajo com as pessoas, não há problema nenhum. Mas dar lá opiniões ou dizer alguma coisa, não vou dizer lá nada. Eu prefiro dar aqui as minhas opiniões aqui nos podcasts, que é muito melhor, é mais direto, é mais pessoal do que por escrito. E por cima estamos sempre limitados ao número de caracteres. Ou mais não é bem assim, mas ao Gab, acho que o Gab também tem uma limitação. E mesmo o Twitter tem uma limitação de caracteres, mas o problema nem é a limitação agora de caracteres, mas assim do o que podes e o que não podes dizer no Twitter, pessoalmente. Mas pronto, fica aqui, estão aqui a... Fica aqui a antado. Antes de mais uma vez, lá vou eu reclamar a mesma coisa, mas eu gostava de saber que as pessoas... para as pessoas que me ouvem, ouvem, no BitChute... Agora já não falo só do BitChute, mas só, o BitChute é o principal, mas sem ser o BitChute... O Odyssey, a Library e, principal, e agora o secundário, o Rumble. Quem estiver a ouvir nesses sites, a ouvir ou a ver, como quiserem chamar, epá, deem-me lá um feedback, ponham lá um gosto ou um comentário, qualquer coisa. Epá, é só para saber. Eu sei que estou a retirar a mesma coisa, mas eu quero retirar porque eu não sei, eu estou muito desconfiado dos números. Eu quero saber quem é que anda a ver ou mesmo a ouvir nesses sites. Epá, deem lá um sinal de vida só. Epá, nem que ponham um comentário. Epá, vai à merda, não vão pôr nenhum. Epá, não importa. Se me disserem isso, eu já fico feliz, porque assim eu sei que ao menos que são pessoas mesmo que estão a ver. Porque os números são muito... Os números de lá... O Odyssey e o Aubrey já não é assim tanto. O Odyssey e o Aubrey vê só uma ou duas ou três visualizações no máximo. Em cada vídeo, e mesmo assim já é muita coisa. Agora o Rumble, há alguns vídeos que têm lá visualizações tipo de 10, alguns já com 8. Há um deles que tem 15, tipo, acho um bocado estranho, porque não tem lá gosto, não tem nada. Mas mais estranho ainda é o BitChute, porque o BitChute eu tenho sempre à volta de 40 visualizações. Está sempre nesse número, eu acho que é muito estranho. Eu gostava de saber quem é que anda mesmo a ouvir nestes sites. O YouTube, pronto, o YouTube é que ele tem, ai, como é que aquilo se chama? Tem lá uma secção para ver as estatísticas, as pessoas que. O tempo de visualização que vem, a posição geográfica que as pessoas veem, outros dados que eu consigo também analisar, aí não dá para muito para fugir. Agora nestes sites, como não há um sistema para analisar os dados e as visualizações e os tempos de visualização como deve ser, epá, não há outra maneira de saber se as pessoas estão a ver ou não, ao menos ponham lá um comentário. Mas pronto, acho que esta parte fica dita. Vamos já passar aos temas da semana. Ora bem, vamos passar ao primeiro tema da semana. Vamos ao debate que foi feito na RTP. Acho que foi na. Sim, foi na terça-feira. Eu já nem sei em que dia que é. Eu nunca decoro quando é que é os dias. Não é. O que eu vou dizer parece um bocado assim, um bocado leviano, mas para mim é uma informação, digamos, banal. Tipo, eu não vou estar sempre a decorar em que dia é que foi ou deixar de ser. Ocorrem tanta porcaria, tanta coisa só num dia, e não consigo estar sempre a memorizar tudo. Mas pronto. Bah, o debate, supostamente, entre os 7 candidatos, assim em termos gerais, em primeiro lugar, foi pouco tempo, a meu ver. Segundo lugar, aquilo não foi debate entre eles, aquilo foi debate entre o moderador ou o jornalista, mais nada. Não houve quase nenhuma debate entre os candidatos. Houve lá uma questão ou outra que ainda se confrontaram, mas mais do que isso não foi assim nada especial. Epá, é assim, em termos gerais. Epá, o que é que o moderador pôs em cima da mesa? Serviço Nacional de Saúde, é sempre a lenga-lenga do costume, não há muito, muito a dizer, é sempre a mesma lenga-lenga do costume. Depois é a tal questão que também debateram, que é entre o público e o público é que é bom, o privado é que é mau, blá blá blá, e principalmente agora que a questão desta pandemia com muitas aspas. O que é que os candidatos falaram sobre isso? É assim, o João Ferreira, a Marisa Matias e o Marcelo, pá, usaram a mesma cassete que usam sempre, que é nós precisamos mais recursos, estavam sempre a elogiar os nossos queridos profissionais de saúde, sempre a elogiá-los, elogiá-los, que as fazem muito, não sei o quê. Pois, mas é assim, também estão sempre a falar que o sistema nacional de saúde vai entrar em ruptura. Epá, eu quero-vos dar uma newsflash, o Serviço Nacional de Saúde já entrou em ruptura há uns 6 anos atrás, praticamente. Isto ainda já no final do tempo de Passos Coelho. Eu não vou estar a culpabilizar o Paulo Coelho, eu não. Até pode ter culpa, mas também a questão não é essa. A questão é que isto já se prolonga há mais desde 2015, pelo menos. Já sabemos que já há falta de camas, já até havia condições precárias. Como doentes a serem atendidos no, nos corredores e até mesmo camas nos corredores. E agora, por causa desta pandemia, agora é que estão sempre a falar desta merda, mas não. Isto é sempre a debater, mas fazer estar quieto, pois é como estava a dizer o bocado também. Só prometem recursos e só elogios e elogios, mas fazer alguma coisa estar quieto. Isto é só propaganda política, para ficar bem na fotografia, mais nada. Pois a Ana Gomes, o que é que ela também criticou? O que é que ela criticou? Que o. Os privados estavam a ganhar imenso com a pandemia, e coitadinhos dos portugueses, os privados é que são maus, blá blá blá, que não devia ser assim, nós vamos estar a recorrer ao Serviço Nacional de Saúde e até se via pedir a requisição civil, o que é um bocado irónico, porque eu também, como já disse, acho que foi no podcast anterior, acho que não sei se era um podcast, mas era um podcast também disse em tom geral, que quer dizer. No início deste mês, supostamente de pandemia, já podiam ter falado, podiam ter feito acordos com o privado e não quiseram fazer. Depois já começaram a falar com falar do requerimento civil, requerimento não, requisito civil, eles querem isso à força toda, o que é um bocado irónico, porque estão sempre a falar do mais direitos para os trabalhadores, melhores condições de salário e trabalho, não sei o quê. Quer dizer, isso é para o público, para o privado não, porque ao fazerem o requerimento civil, basicamente o privado vai estar a trabalhar de borla para o Estado. Mas isso aí já não há problema nenhum, não é? Trabalho de borla e não só, e também recursos, outros recursos que supostamente vai no. Fica, vai para o bolso, digamos, vai para o bolso, não. Quem paga do bolso é os privados, isso aí já não interessa. E pronto. É sempre o privado é que é mau, o público é que é espetacular. O Tiago Maiane também. O Tiago Maiane, por acaso, pá, é assim, pronto, ele é liberal. Nós já sabemos que ele é liberal. Eu não gosto de liberais. Também acho que também está claro, eu também não gosto de liberais. Pá, mas também temos que dizer coisas boas, também não vamos dizer mal. Pá, desde o primeiro debate, estou fora em termos de postura e de debate de ideias entre os candidatos e de decorrer estes debates para as presidenciais. Pá, inicialmente ele como candidato não dava assim muito uma para a caixa. Não dava. Nestes últimos já tentava a ganhar assim um bocado pedalada. Tem dado assim mais agressivo, digamos assim. Para os candidatos, principalmente quando foi o André Ventura, foi muito agressivo. Alguns aspectos que eu até achei interessante, principalmente a parte do Benfica, que é importantíssima. Isso aí, o André Ventura fugiu a sete pés. Aí não, eu também fugia. Se fosse ele, eu também fugia. Mas ele tentar se destacar bastante bem, na positiva, pelo menos a debater, é um ponto positivo, a meu ver. Mas lá está, a nível de ideias, eu sou contra. Eu sou contra, não, eu oponho-me ao liberalismo, mas também temos que dar pontos positivos em alguns aspectos, também não devemos ser contra tudo. Mas pronto. Também, eu vou estar a dizer a mesma coisa que ele defende o Serviço Nacional de Saúde, mas ele quer que os portugueses tenham possibilidades e opção de escolha para ir para o privado, se não conseguem, tá? Não conseguem uma consulta ou uma operação, o que é que seja, no público, opa, vão para o privado com preços razoáveis e com concorrência. Pronto, ok, tudo bem. Fixe, é aquilo que defende. Sim, senhora, tudo bem. Opa, o Tino Rãs também se defende. O Tino Rãs também defende. É quase a mesma coisa que o Tiago Maiane defende, só que a diferença é que ela, pronto, ela diz isto de uma maneira assim mais leviana, como eu também digo, leviana e também mais simplista. Aliás, ela até é mais apologista do Serviço Nacional de Saúde do que o Tiago Maiane, mas ele diz mesmo assim, tipo, ele prefere estar, nas palavras dele, ele diz que ele prefere estar entre o povo, ou seja, prefere usar o Serviço Nacional de Saúde, mas se em caso de vida ou de morte, o Serviço Nacional de Saúde não corresponder ao seu tempo de vida útil, eu prefiro correr ao privado. Mas lá está, e voltam à mesma questão. Desde que seja acessível e concorrência transparente. Pois também há uma coisa muito interessante que o André Ventura também referiu, por causa do Serviço Nacional de Saúde, que os candidatos defendem mais recursos, não sei o quê, o Serviço Nacional de Saúde, estão sempre a elogiar os profissionais. Mas que isso não se enquadra nos salários baixos que eles têm, as condições de trabalho que eles têm, as horas que eles fazem e as reformas que são miseráveis aos enfermeiros e ao número de o número danos. Sim, o número de anos que eles têm que fazer só para terem uma reforma minimamente decente. E também a Ana Gomes, também rebateu sobre isso, a Ana Gomes também esquece-se de referir que a Alemanha gasta 9% do seu PIB do Serviço Nacional de Saúde, que é maior que o nosso, nós gastamos volta de 6% do nosso PIB, só no Serviço Nacional de Saúde. A grande diferença que entre o nosso Serviço Nacional de Saúde com o da Alemanha é que eles têm parcerias. Sim, são basicamente parcerias público-privadas entre o serviço público e o privado, e por isso é que o Serviço Nacional de Saúde deles, da Alemanha, consegue responder melhor e tem melhor eficácia do que o português. Não tem a ver com a questão do PIB. Nós até podemos gastar 10% do PIB e o resultado ia sempre, quase sempre ser o mesmo. A questão é nós juntarmos o melhor dos dois mundos, como nas próprias palavras dele diz. Juntar o melhor dos dois mundos e juntar o útil ao agradável. Mas como é que mal questão ideológica e preferem que os portugueses morram à custa disso? Portanto, por isso é que eles não querem fazer. Outra coisa muito interessante. Ana Gomes está sempre a falar da velha história do neoliberalismo. Ela em certa razão até tem. Ela até tem certa razão nesse aspecto, porque ela vai buscar muito o exemplo do neoliberalismo, mas é a questão dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos praticam isso bastante. Em que em Portugal já nem tanto, porque em Portugal é praticamente socialismo, apesar de ela estar sempre a martelar por causa das políticas neoliberais e liberais do Passos Coelhos e no tempo da Troika, nós temos o Estado vergado perante os grandes poderes económicos e sociais, o que é mentira. Nós estamos vergados perante outras entidades de outros países, nomeadamente a China, que adquiriu muito património nosso. A EDP, por exemplo, é uma delas. Tipo, se quiserem com o botão, eles tiram-nos a eletricidade toda. Portugal fica às escuras. Nós morremos todos sem eletricidade. Infelizmente, a nossa realidade hoje em dia. E depois também vem que a velha conversa da extrema-direita, pronto, mas isso já faz parte da peça de teatro dos nossos políticos do costume, né? Ela também acusou muito que a extrema-direita infiltrou-se nas forças de polícia. Não, nas nossas forças de segurança, nomeadamente a Polícia Judiciária, a Guarda Republicana já, também. Também criticou isso. Ela também defende muito. Pronto, é sempre. O que é um bocado irónico, ela está sempre a defender. Ela está sempre a defender a corrupção. A defender, como quem diz. Quer combater a corrupção e combater as offshores, não sei quem. Quando ela faz parte do Partido Socialista, o que é um bocado irónico. Ser socialista e combater a corrupção. Isto é um bocado incoerente. Quando é o socialismo que provoca a corrupção toda. Somente o partido dela. Ela diz que tem muito orgulho e apesar de ter muito. Agora recebi uma carrada de facadas nas costas à custa. Quando o António Costa foi eleito, ela não suporta o António Costa e o António Costa também não suporta ela, portanto. Eles estão bem um para o outro. A Marisa Matias foi a mesma coisa, apostar na economia verde, o ambiente, blá blá blá, as desigualdades sociais e económicas. Depois também vem a velha conversa dos gestores ganharem mais do que. Acho que é 40%. Já nem sei quanto é que ela disse ou quantas vezes é que foi. 40 vezes mais do que um trabalhador normal. Pá. É sempre a mesma velha cassete do costume. O Tiago Maiano, o que é que quer? Ele quer é o alívio fiscal e burocrático. Ele tem razão, completamente. Isto eu concordo plenamente com ele. Porque quanto mais burocracia há, mais corrupção há. E não só. E para além de haver corrupção, digamos, as pessoas, digamos, ditas normais, não conseguem licenças ou querem mesmo criar o seu posto, criar o seu próprio negócio, não podem porque é só burocracia por tudo e por nada, é empatar tempo e logo aí cria uma grande desigualdade. Isso aí eu até concordo. Depois é a velha história do André Ventura. Ele diz que eu não quero estar a sustentar quem não quer fazer nada. Pá, sim, isto tem razão. É, obviamente. Temos muita gente que é assim. Eu não vou estar também aqui a dizer outra vez a mesma coisa, que é os ciganos, nhanhanhã, e depois já que eles também não querem trabalhar. Ajudar os coitadinhos. Não sei o quê. Depois também ela também diz muito que nós devemos estar a gastar o dinheiro em não é entidades em comissões, em observatórios que não servem de nada. Nós gastamos dinheiro e isso é verdade, isso é completamente verdade. Nós gastamos nessas merdas, mas na prática só está a criar tachos. para os membros do costume e amigos limitado. Mas o Marcelo, o nosso querido nosso Marcelo Selfie, ela. Lá está, ele é o centrista. É o centrista disto tudo. Ele quer apelar tanto para um lado como ao outro. Ele neste momento, a meu ver, ele da esquerda, ele já não consegue ter tanto. Já não consegue ter tanto foco. Na direita, ele perdeu praticamente o foco todo. Na direitinha. Ele perdeu o foco todo. Porque à custa desta supostamente pandemia, ele ficou muito mais nervoso. Ele começou a inventar mais leis, não sei mais o quê. Ele também começou a deixar de aparecer tanto e começou até a dar um bocadinho mais puxões de orelha. Digamos assim, não é bem assim, mas para aparecer bem na fotografia, dar uns puxões de azitos ou outros de orelhas no governo, mas não nada de especial também. Mas lá está, ele é o centrista disto tudo, portanto. É o que eu disse, para mim já não vale nada. O João Ferreira é a velha caça do costume, que é os trabalhadores, os jovens, o trabalho, a Constituição. Sempre a velha caça do costume. A Constituição é como fosse a Bíblia. Pois no meio disto tudo temos o palhaço, que é o Tino Rãs. Tino Rãs para mim não. É um palhaço, mas também é uma pessoa que não dá. Eu não sinceramente não consigo confiar muito nele. Não dá para confiar muito nele. Como eu já disse no podcast anterior, ele venera o António Guterres, uma coisa doida. Ele também gosta, eu sempre gostou muito do Partido Socialista. E depois também há outra coisa, como já disse, ele é muito influenciável. Ele dá para mim mesmo, entre os debates dos candidatos. Eu concordava com toda a gente, portanto. Ele, de uma certa maneira, diz verdade. Tipo, ele é do povo, e é mesmo, ele é mesmo do povo. E ao ser do povo, ele é bastante influenciável, dá para mesmo ver isso. Não é questão de. É questão de. Que até debateram por causa do. De ele ter só o quarto ano de escolaridade, mas isso para mim não tem nada a ver. Há pessoas que têm diplomas e da universidade, e mestrados, e até doutoramentos, e são completamente influenciáveis, isso não tem nada a ver. Mas. É tal coisa como já disse, tipo, se querem votar. Pá, se não acreditar no AD Aventura, eu pessoalmente não acredito. Não me acredito. Dizem algumas coisas verdades, e é verdade, dizem algumas coisas verdades, mas na prática não, eu sei que não vai corresponder à realidade. Mas se querem votar-lhe um palhaço, votem no Tino Rãs. Ou então, não quiserem, não acreditarem mesmo, como eu, que não acredito na democracia, pá, não votem. É o que vou fazer, eu não vou votar e pronto. Eu acho que o debate, acho que em si também está tudo dito. Eles fizeram também um debate na rádio, mas acho que foi sem o André Ventura. Esse aí também não vale a pena estar a discutir muito. Falaram sempre da mesma coisa, que é a velha história da extrema-direita. Depois o André Ventura ter conseguido lá conseguir fazer tipo um género uma geringonça de direita lá nos Açores e ainda não está toda indignada. Depois as mesmas velhas cassete do costume, a da Marisa Matias, do João Ferreira. O Marcelo, pronto, é a questão também. Ele é muito centrista. Tipo, eu quero agradar toda a gente, mas ao fim e ao cabo não agrada a ninguém. A meu ver, não me agrada a ninguém. Mas pronto, acho que isso também não vale a pena estar a dizer muito. Também não vi, sinceramente, mas só vi pequenos excertos. Mas pronto. Acho que está tudo dito. Vamos passar ao próximo tema da semana. Hashtag vermelho em bem. Epá, pelo amor de Deus, isto é a coisa mais ridícula que pode haver. Vamos lá começar como isto começou. Epá, isto tudo começou digamos, com uma crítica à Marisa Matias de ter insinuado com os lábios dela serem bastante vermelhos, dava a carregar bastante no batom. Indiretamente, não foi diretamente. E a partir daí, toda a esquerda, feministas, as feministas, as putas, as nossas, o bloco de esquerda, toda a gente da esquerda que apanhava Marisa Matias, inclusive também a Ana Gomes, também, ui, essa aí que é muito amiga dela, até admitiram no debate que elas são amigas. Até foram em defesa dela, e o que é que fizeram? Criaram a tal hashtag vermelho em Belém, no Twitter, não, acho que também fizeram no Facebook, não tenho certeza, mas no Twitter andaram por todo lado. Basicamente, tipo, todas as feministas e as badalhocas, putas, como quiserem chamar, as putas, estavam com as fotografias, punham uma fotografia ou um vídeo, o que é que seja, mas a maior parte era só fotografias com os batons pintados, carregadíssimos de vermelho, e inclusive até foram lá soy boys e homens, que nem é considerado homens, mas pronto. Mas foram lá homenzinhos, lá também com os lábios todos pintadinhos. Nomeadamente, até foi muitos deputados e também dirigentes do Bloco de Esquerda. E o mais irónico de todos, mas esse aí também sinceramente já não me admiro nada, foi lá o. Ai, como é que um homem se chama? Agora está-me a escapar o nome. Epá, aquele é o. Agora que é o líder da JS, da Juventude Socialista. Epá, agora está-me a falhar mesmo o nome. É que. Pronto. Mas esse também foi em defesa da Marisa Matias e pintou os lábios e depois com uma frase toda paneleirada que sou contra o machismo. Eu não sei, eu não sei. Epá, eu vou ser muito sincero. O comentário que ele fez, o André Ventura, para mim foi completamente descabido. Eu também percebo porque é que ele fez. Ele fez isto, eu apenas falou disto só mesmo para criar polémica do género. Epá, eu quero que falem de mim. Seja bem ou mal. Desde que falem de mim, está-se bem. Falem de mim. Mas o comentário foi mesmo completamente descabido. Pronto, ele comentou também, foi a questão da Marisa, do lado dos lábios. Depois foi não foi o Marcelo, foi o Jerónimo Sousa que era o tipo, pareceu o avô, o nosso avô bêbado. Ah pá, tem piada, mas vamos ser sinceros, tipo, aquilo que tu também criticas, deles te criticarem, que só te conseguem atacar pessoalmente e também fisicamente a pessoa e não as ideias, tu também estás a fazer o mesmo. Mas eu também percebo a estratégia. Estratégia basicamente é para que me falem. Mas o que mais irónico é que, apesar de eu ter só dito isto, e nas redes sociais eu também ter gozado com isso, que eu não precisava de batom, eu só precisava de um anti-olheiras, que ele estava a andar pelo país inteiro. Eu e não só este, também hoje ando por todo o país inteiro. O que é mais irónico é que eles conseguiram, a esquerda, conseguiram pôr as badalhocas, as putas, toda a esquerda, toda a gente, inclusive os soy boys, os betas, os. É, até mesmo o deputado que me disse, agora não estou a lembrar o nome, pá, o nome está mesmo encravado aqui na ponta da língua. Mas lá o homenzinho, eles conseguiram pôr uma carrada de gente a pintar os lábios. Bem, eu só sei que no meio disto tudo, quem é que ficou a ganhar foi a indústria da cosmética. Sabem porquê? Porque, olha, em primeiro lugar, eles não precisaram fazer publicidade. Isso foi a primeira. Isso foi, já foi um ganho. A segunda, eles conseguiram um número de vendas enorme à custa do batom vermelho. E terceiro, eles não conseguiram alcançar um público-alvo para além do feminino. Eles conseguiram alcançar o público-alvo dos paneleiros, dos soy boys, dos betas e dos afeminados. Quem ficou a ganhar nesta merda toda foi isto. Mas o que é mais irónico ainda é que, além da indústria cosmética ter ganho com isto tudo, sem terem feito nada, isso é que é parte hilariante, é que estão todos tão preocupados com as palavras do André Ventura, mas não estão preocupados lá com a tal supostamente pandemia que andamos a sofrer e a economia que está toda completamente toda fodida, toda destruída. Mas ninguém diz nada sobre isso. Ah, e melhor do que isso, mesmo muito melhor do que isso, é que enquanto nós estamos basicamente encafuados em casa, O desgraçado. Pronto, nós os desgraçados estamos encafuados em casa. Estamos em confinamento. Eles dizem confinamento. Eu chamo de prisão domiciliária. É prisão domiciliária. Nós estamos em prisão domiciliária, mas o Estado, como quem diz, o governo, os deputados, os políticos e os candidatos à presidência andam por todo lado. Ah, isso aí já podem. Mas isso aí nunca ouvem falar, né? Mas pronto. Fica aqui um pequeno à parte. Ah, isto está mesmo tudo fodido, está. Pronto, agora vamos passar aos Estados Unidos. Pronto, dia 20 vai-se fazer a transição de poder. Vai ser. Faltam menos 2 dias para o Joe Biden assumir a presidência dos Estados Unidos. O que é irónico é que os democratas e os republicanos já estão a pensar fazer impeachment. Já no dia, no primeiro dia que ele tomar posse, isto diz muita coisa. Os republicanos ainda percebem, mais ou menos. Mas também o que os republicanos dizem ou deixam de fazer, para mim já caguei ainda. Agora os democratas, dá para ver logo tudo. Eles querem ter a Kamala Harris no poder, à força toda. E o mais rapidamente possível. É o que vai acontecer. Se eu não morrer, vai ser impeachment. E o impeachment vai acontecer. Isso eu garanto. Porque eles têm o Senado, têm a Câmara de Deputados, eles têm tudo nas mãos. Portanto, eles podem fazer o que lhes bem apetecer. Mas pronto, tirando este pequeno à parte, ironicamente, Washington DC está toda completamente fechada. Fechada. Está em lockdown, por causa supostamente do tal vírus. Supostamente. Mas pior do que isso. É que está completamente militarizada. É só militares e polícia por todo o lado. E só. Checkpoints de segurança por todo o lado. O que é um bocado irónico, porque supostamente, pouco os média dizem, o Joe Biden é um presidente popular. Supostamente popular, pouco os média dizem. Então, mas porquê é que precisa tanta segurança policial e militar e tantos checkpoints para o dia 20? Ah, eu não estou a perceber. Quando foi o Trump e outros candidatos, obviamente que há sempre segurança. Obviamente. Mas se para um presidente tão popular, como os média dizem, porquê é que ele precisa de tanta segurança? Não, há aqui qualquer coisa que não me cheira bem. Bem, também não me admiro nada. Os médias dizem que ele é tão popular, mas nos rallies dele, quando estavam a fazer campanha, o Trump conseguia ter dezenas, até mesmo centenas de milhares de pessoas nos rallies dele, enquanto o Biden nem conseguia ter meia dúzia. E dentro dessa meia dúzia, metade disso era faziam parte da equipa dele. E dentro dessa metade, não, depois da outra metade. Essa metade eram apoiantes, e depois ainda havia aquelas pessoas que entravam lá no, nos rallies dele, que eram apoiantes do Trump e sem ser do Trump também, que andavam lá a buzinar contra o Biden, a dizer go home, ou you hold Sinai, ou uma coisa assim do género, iam lá a gozar com o homem. Portanto, se ele é assim tão popular. Eu não percebo porque é que é preciso tanta segurança. Mas, ok. Se os média dizem que ele é popular, eu acredito plenamente nos média. Quem é que não acredita neles? Mas o dia 20 vai ser um dia mesmo muito negro para o mundo. E especialmente para os Estados Unidos, coitados deles. Quer dizer, coitados e não só. Coitados, não é bem coitados, mas também. Quem é que manda ser assim? Um país ser fundado no liberalismo? É no que dá. O Trump também já disse que não vai à cerimónia. E não disse o porquê, mas nós toda a gente sabe o porquê. Ele sabe perfeitamente que as eleições foram roubadas. E agora, até hoje, já andam a querer. Eu não sei se isso vai para a frente, mas acho que já não vai também. Também faltam menos 2 dias. Faltam, que é um dia e meio, se calhar. Os democratas, e até mesmo há muitos republicanos, também não é só democratas, também muitos republicanos querem fazer impeachment do Trump, mas e tem várias razões, porque se eles conseguirem fazer impeachment dele, eu agora duvido que eles façam. Está mesmo muito em cima da hora. Mas mesmo que conseguissem fazer... primeiro, se eu fosse impeachment, eu não conseguia já, nunca mais conseguia candidatar a presidente da República dos Estados Unidos. Nunca mais conseguia. E segundo, não deixava de ter os serviços secretos do lado dele. Ou seja, normalmente quando tu deixas de ser presidente, normalmente os serviços secretos estão sempre atrás de ti. Como foste um ex-presidente, estão sempre atrás de ti. E se for um impeachment, já não perdes esses privilégios. E o Trump ia acontecer isso, se fizessem isso. Ainda pode acontecer, não admiro nada. Já não admiro nada. Mas pronto, isto vai ser um dia mesmo muito mau. Isto vai ser um dia mesmo muito mau. A perseguição ideológica já tinha começado na semana passada, mas agora ainda foi pior. Ao bocado até mencionei que o Parler foi com o Catano. A Amazon fechou... fechou não, como é que é dizer isto? O Parler basicamente tinha os servidores deles alojados na Amazon. A Amazon tinha os seus próprios servidores, já estavam já nos servidores da Amazon. A Amazon... Por conceito ideológico disse não, vocês não têm aqui espaço nos nossos servidores porque vocês são uma plataforma, um site, ou o que é que vocês chamem, de ódio ou de extremismo, sim, mais o quê. E eles fecharam os servidores já por causa disso. À custa disso, pronto, os servidores foram abaixo. No esse mesmo dia, a Google retirou o power da App Store. A Apple foi a mesma coisa. E tudo o que isto está a acontecer à para já aconteceu ao GAB. O GAB agora neste momento está muito mais reforçado. O GAB também à custa disto também ganha muitos utilizadores. Agora é que se vai notar mesmo a diferença. Agora vai ser mesmo sincero. Isto agora é que vai-se mesmo criar bolhas. Porque antigamente... Eu vou ser muito sincero. O Twitter, eu só uso o Twitter há coisa de quê? 2 anos. Portanto, não é assim muito tempo. Ainda é muito pouco tempo. Mas para aquelas pessoas que já usam há uns bons anos, devem estar muito mais diferença. Mas se eu, no espaço de 2 anos, já não tenho essa diferença, então essas pessoas ainda notam ainda muito mais do que eu. Mas, eu vou notar muita diferença, porque... Isto agora vai-se notar claramente. Quem usar o GAB já sabe, ou o GAB, ou o Mimes, ou o Parler, o que quer que seja, alternativo, já sabe logo à partida que é logo direita, ou conservador. Ou até mesmo um libertário. Os libertários não sei nessa coisa. Até mesmo um liberal. Até acredito que um liberal até vai para lá. Mas normalmente é mais os conservadores, os identitários, e os libertários vão estar lá muito. Não há muito focados nessas redes. Vai-se criar literalmente as bolhas que tanto falamos. E agora é que se vão mesmo criar as bolhas. E no Twitter e nestes sites afins é a bolha da esquerda. Tipo, é a extrema esquerda, é socialistas, os comunistas, os marxistas, os progressistas, tudo. Vai lá estar tudo. Agora vai-se notar completamente a diferença entre um site e o outro. Vai-se notar perfeitamente. Porque antigamente não se conseguia estar tudo no mesmo saco. Havia muitas divergências, é óbvio, mas neste momento vai-se notar perfeitamente que a internet, entre aspas, porque a internet para mim é muito mais do que estes sites, né? De longe. As pessoas é que estão muito habituadas, lá está. Está tudo centralizado num só centro de poder, num só centro de site, num site, e pronto, é aquilo que acabou. É como aqui em Portugal. Aqui em Portugal pensa... quando dizem... Ah, usa internet. Não, vocês não usam internet. Vocês usam o Facebook no telemóvel. Tipo, vocês estão a usar só um site. Digamos assim. Vocês não estão a usar a internet. Vocês estão a usar um site. Porque isso é devido à centralização. Eles põem mais recursos e mais recursos. Tipo, o Facebook, por exemplo, tem grupos de chat, fóruns... agenda de fóruns. Fóruns, vídeos, lives, até que agora compraram também, que não há pouco tempo não sabia. O mixer foi comprado pelo Facebook. Facebook agora é o Facebook Gaming, uma merda qualquer, assim que se chama. Também tem uma parte para vendas. Bah, eles querem juntar um site como fosse a internet toda, bah, digamos assim. Mas pronto. E é isto que está muito centralizado. Eu sinceramente eu acho que tínhamos de voltar antigamente à internet antigamente. Eu não sou desse tempo ainda, mas eu ainda já imagino, ainda apanhei digamos, os finais da internet nesse aspecto. Antigamente usavam-se muito os sites pessoais. Eu até cheguei a falar isto com uma amiga minha. Tipo, epá, isto nós estamos a usar, agora estamos a passar de sites para sites alternativos. Epá, isto para mim é só uma. Isto é só uma solução temporária, a meu ver. Nós temos que fazer como antigamente. Nós temos que passar é. Em vez de usar um site para divulgar nosso conteúdo, ou partilhar minhas ideias, ou falar com as pessoas, nós devíamos criar os nossos próprios sites e punhamos lá aquilo que nós apetecesse. Porque temos os nossos próprios sites, em primeiro lugar, fazemos aquilo que nos apetecer. Pode ser um site com uma página toda em branco, como pode ser um site carregadíssimo, tipo vídeos, fotos, até um blog, comentários, o rei que parta. Pode ser o que vocês quiserem. E é uma coisa pessoal. E é uma coisa que muito dificilmente vão conseguir mandar abaixo. Porque uma coisa é tentar encontrar um site. Vamos lá ver. É um site centralizado, como o Facebook. Outra coisa é tentar controlar, sei lá. Vamos imaginar um milhão de sites. Não tem nada a ver. Um site conseguem controlar. Como é que não conseguem controlar um milhão de sites? Porque um milhão de sites pode ter mil e uma coisas. Não é um milhão. Mil e uma coisas. É mil e milhões de coisas lá enfiadas. Eles podem ser tudo e mais uma coisa. Eles podem ser. Como eu disse, pode ser um site com uma página em branco e apenas um link para outro site. Ou uma coisa qualquer. Ou então pode ser um site completo, tipo um site tipo com um chat ou um fórum ou o que parta. Pode ser mil e uma coisas. E acho que devíamos voltar a esse tempo. Eu acho que as alternativas por enquanto são boas, mas acho que devíamos pensar agora a longo prazo devíamos ter um. Eu também já comecei a ver isso, eu até queria ver se eu conseguia alugar um servidor, e até mesmo um servidor barra e-mail para mim mesmo, para pôr as minhas coisas, porque eu não consigo confiar nestas empresas. Mesmo as alternativas agora. Apá, eu desconfio sempre um bocado. Tipo, são boas agora por enquanto, mas nunca se sabe no futuro o que é que elas vão. O que é que elas poderão ser no futuro. Mas pronto. Mas por enquanto é bom. Mas a longo prazo vamos pensar nisso. Criar sites pessoais. Ou então criar tipo vamos imaginar, um grupo de pessoas, tinha o seu próprio. Dava um servidor, ou usava um servidor, se o que é que seja. E cada um tinha o seu espaço, aquele espacinho só para eles. E acho que era assim que devia ser. E não como está agora atualmente, que toda a gente usa um site e acabou. Isto não, acho que não tem cabimento nenhum. Mas pronto. Olha bem, acho que os Estados Unidos está tudo dito. Acho que já não há muito mais a dizer também. Vamos passar ao tema do costume, né? Pá, desculpem lá, mas. Isto não há volta a dar. Uma pessoa que nem tenta fugir ao tema, mas não dá. Mas olha o Covid. Né? Olha eu fazer propaganda. Não é propaganda, é contra a propaganda. É contra a informação, digamos assim. Nem informação, isto é contra a propaganda. Mas pronto. Mas olha lá. Isto são dados relativos até domingo. Segunda-feira ainda não foram divulgados. Já está até que eu estou a gravar. Número de casos. Vamos em 549.801 casos. Internados. 4.889, cuidados intensivos 647, número de mortos 8.861, número de recuperados 406.929, peço desculpa, 406.929 já foram recuperados. Ó, voltamos à mesma questão, em relação ao número de casos com o número de mortes. Esta semana é 1,61%. Ou seja, a relação está exatamente igual à da semana passada. Os números aumentaram, sim, é verdade, os números aumentaram, mas a relação entre o número de mortes e o número de casos manteve-se exatamente igual. Aliás, se eu for ainda mais se eu quiser ser mais mesquinho, até podia ir para... Em vez de ser duas casas decimais, ia para a terceira casa decimal. Porque na semana passada a casa decimal estava no 1,614. Esta semana vai 1,610. Portanto, eu até podia ser mesquinho. Mas eu não vou ser assim tão mesquinho. Mas pronto, andam aí todos de cabeça perdida. Vamos todos morrer. Mas o número de mortes continua estável. E pronto. Pronto, e o totalitarismo está a ser o seu melhor. Na semana passada ainda não sabia bem o que é que ia ser, né? Agora já sabe como é, o que é que vai ser. Vai ser o género do primeiro confinamento. Basicamente vai ser... tu não podes sair de casa, a não ser que fores para as compras. Não podes passear, o caralho. Não posso passear. Epá, desculpem lá dar-vos uma novidade, mas eu estou a passear. Neste momento estou na rua. Eu estou na rua. Aliás, até hoje foi interessante, porque eu hoje vi uma carrada de gente a passear. Hoje está um dia mesmo bonito. Está um dia lindo de sol, mesmo muito bonito. Toda a gente a passear e acho muito bem. Mas em contrapartida, tá, eu vi a pessoa lá com a cuequinha na cara e eu tipo, ah pá, por favor de Deus, foda-se. Vocês são mesmo ovelhas. Mas pior do que ovelhas, eu via lá pessoas a andar de bicicleta, tipo, a fazer um esforço do caralho. Andar de bicicleta, onde eu estou é uma zona plana, ok? Não há assim. Não exige assim muito esforço físico. Mas mesmo assim, andar de bicicleta com uma máscara na cara, tipo, meu, tu literalmente estás-te a matar a ti mesmo. Tu é que ainda não te apercebeste disso. Mas pronto, se achas que isso é seguro, ok, fixe, brutal. Ainda bem! Pá, segue a marinha. Segue a marinha. Mas pronto, o turismo deve ser o melhor. A única diferença entre este terceiro confinamento com o primeiro é que. As escolas estão abertas, o que é um bocado irónico, porque isto dá mesmo para distinguir que esta pandemia, com muitas aspas, não vale nada, é irrisória, é estúpida. Isto não tem pés na cabeça. Isto dá mesmo para ver que as escolas. Eles não queriam fechar as escolas por causa de questões ideológicas. E não só, mas a desculpa deles é porque. Ah, nós não podemos fechar porque. Em primeiro lugar. Os jovens são as crianças que apanham, têm menos probabilidade de apanhar. Esse ponto é verdade. Pois a segunda parte, também até certo ponto eu concordo que sem a escala há muitas pessoas que me passam um dia sem refeição. Pá, isso acontece. Isso acontece, também não vou negar isso. E também precisava, depois do terceiro ponto, que os pais não têm meios de terem as crianças em casa. Pá, isso para mim já é um bocado discutível, porque é assim, o governo supostamente, como no segundo confinamento, obrigou as pessoas a teletrabalharem em casa. Eu tipo, epá, isso tinha mais lógica se fosse para os infantários, e mesmo assim, isso tinha mais lógica. Agora quem for ativa na primária, de ir para a frente, pá, pelo amor de Deus, deixa estar lá as crianças em casa. Isto é tudo meramente ideológico. Eles simplesmente não querem parar a educação para a sua doutrinação. Não venham aqui com coisas. Isto é tudo puramente ideológico. E é aquilo que eu volto a defender. Se querem confinar, se vocês estão mesmo preocupados com a saúde, se vocês estão mesmo preocupados com a saúde, é pá, vamos confinar tudo. Mas eu quando digo confinar tudo, não há exceções. E quando digo não há exceções. É, inclusive, não há telecomunicações, ninguém trabalha para produzir energia elétrica, não há hospitais, não há supermercados, não há postos de gasolina, não há porra nenhuma. Se é para ser confinamento geral, é para ser geral, não, peço desculpa, total, é para ser mesmo total, não há nada, zero, toda a gente em casa, ninguém sai, não há supermercados. Não há hospitais, não há eletricidade, não há telecomunicações, não há água, não há gás, não há porra nenhuma. E assim é que se combate o vírus. Porque é a única hipótese. Mas não, estes gajos querem ter dois pássaros na mesma mão. Quando esta mão é manca. Não estou a perceber. Estou a perceber, mas eles continuam. Eu ainda volto, eu volto a perguntar. Nós fizemos estas merdas todas. Confinamentos, as cuequinhas na cara, a lavar as, a propaganda toda das mãos, lavar as mãos porque ainda matas a tua velhota, ainda matas a tua avózinha, como fôssemos crianças, o distanciamento, a merda da app, já nem reclamam assim tanto, quase mal falam nisso. Mas pronto, essa, toda essa propaganda toda, e depois não podes viajar entre concelhos. Isso também é outra, também é completamente idiótico. E eu pergunto-me, epá, nós fizemos isto tudo, estamos isto há quase um ano inteiro. Supostamente os casos continuam a subir. Isto está a resultar? Eu faço-vos essa pergunta. Isto está a resultar? Não. Não está a resultar? Então foda-se. Abram as merdas, deixem de ser conas. Ah, mas pode haver multas e as pessoas vão para a prisão. Opa, foda-se, que seja. Que seja. Caguem nisso. Vocês têm que meter uma coisa na cabeça. Se for uma pessoa ou outra, obviamente que isso vai acontecer. Eu não estou a dizer que não. Agora imagina se for, vamos imaginar, 1% da população. 1% da população portuguesa, que são 100 mil pessoas. Acham mesmo que vai haver fiscalização, polícias para fazer isso tudo? Não dá. Se 1% não dá, então imagina se fosse tipo 5%. Impensável. Eu vou-te a dar o mesmo exemplo de Peniche. Em Peniche, houve lá perto lá de 100, foi quase um milhar de pessoas a ver as ondas na Nazaré. O que é que as autoridades fizeram? Nada. Porquê? Eles não têm recursos, nem meios humanos para impor as leis. Olha, isto é inconstitucional, isto também é outra. Isto é inconstitucional. Isto vai completamente à Constituição, isto também é outra. E eu vou-te dizer, deixem de ser conas, abram. Se vocês vierem com multas, é pá, peguem nas multas, façam com papel higiênico para limpar o cu. E se mandarem prender, que prendam. Tem que ser assim, isto tem que ser assim. E não é com protestos lá à frente, como fizeram a greve de fome. Não vai adiantar nada. Isto, a única hipótese para não ser a violência. Eu não estou a apoiar a violência, mas isto não pode correr mal. Mas a única maneira de bater o pé para o Estado, para o nosso querido governo, é dizer, não, eu não vou fazer isto que vocês me dizem e vocês vão se foder. Porque eles não têm meios para impor isto tudo à população inteira. É impossível. Nem que se juntassem os militares, nem a Polícia Judiciária, nem a Guarda Nacional Republicana, eles não podem ser porra nenhuma. Não podem. Eles não têm meios para isso. Vocês têm que ter isso na cabeça. Se vocês disserem que não às cuecas, justamente essa merda toda, esta cena do vírus chinês desaparece, que é uma coisa doida. Mas vocês continuam a ouvir os médicos que eles andam a dizer e o que o Estado diz, baseado em factos não sei de onde, que ainda não percebi. Eles dizem, estão baseados na ciência e nos peritos. Eu tipo, onde é que estão os peritos? Quem é que são os peritos? Mas que ciência? Vocês estão a falar que ciência? Ciência que é política? Essa ciência acredito que sim, mas agora a ciência médica, essa aí não vejo. Essa foi para o pior abaixo. Mas pronto. Este confinamento... voltamos à mesma questão da restauração. A restauração foi para água abaixo. Quando foi o primeiro e o segundo, já tinha ido para água abaixo. Acho que foi entre 40% a 60% que desapareceu completamente. Esta terceira, eu até diria que vai ser 90%, é que vai com os porcos de vez. Vai mesmo com os porcos. Mas pior do que isso, a gente fala muito na restauração, mas ninguém fala tipo, no pequeno comércio, no comércio local, que esse aí é mesmo completamente arrasado. Ninguém quer saber desse. Também não interessa para quê. Não. E é assim que se destrói uma economia. Mas as grandes superfícies, esse aí estão-se bem. Está-se bem. Eu já agora também ouvi dizer que eles também conseguiram congelar os preços do gás natural. Não é o gás natural, é do gás em petija. Vá lá, foi a única coisa ainda, do jeito que ainda fizeram. Mas eu também vi assim a notícia um bocado liviana, mas eu também não percebi. Isso é que é para isso é botija de gás, mas que botijas de gás? E é para que. Até que patamares sociais. Isso também é outra. Isso também é outra. Nunca, eu não, também não sei bem. Mas pronto, é mais um mês desta merda. Hoje por acaso vi muitas pessoas a passear e achei bastante bem. Tirando a parte das cuecas na cara, que pelo amor de Deus estamos ao ar livre. E ando a usar com cuecas na cara, mas pronto, ok. Sejam felizes assim. Se vocês pensam que estão-se a proteger, vocês enganem-se muito. Estão-se a enganar bastante. Mas pronto, é tal coisa que eu volto a batalhar. Nós parece que. Eles dizem que sempre que nós temos falar isto democraticamente, eu volto a perguntar, mas eu não votei para este totalitarismo, acho eu, de impor as pessoas estarem em casa e não podemos viajar, e viajar entre concelhos, até mesmo fora do país, e fechar os negócios baseados em. Sem ciência médica nem nada, nem medicina. Isso vai para o água abaixo. Mas pronto. Eu espero que estejam a curtir. Eu espero que estejam a curtir também democraticamente. As eleições também foi ao bocado dos debates. Eu também, sinceramente, eu já disse, eu não acredito na democracia. Democracia para mim não. Esqueço. Não, isto não vai resolver, não é a democracia que vai resolver. Isto é a democracia. É como. Olha, como. Como o nosso querido amigo Tiago Andrade disse que. Isto basicamente é impor a ditadura sobre os outros. Nós basicamente estamos a combater a ditadura imposta pelos outros, porque a democracia basicamente é uma ditadura. Só que é uma ditadura, digamos, disfarçada, democraticamente. E é aquilo que eu volto a dizer, tipo, eu não votei para estas medidas, que eu saiba. Alguém votou. Eu não votei. Mas pronto. Mas pronto, ficamos por aqui. Esta semana também não é assim muito para dizer. Tivemos lá o caso dos vários vermelhos, mas isso para mim é uma palhaçada autêntica. Mas pronto, ficamos por aqui. Isto tudo depende de vocês. Se vocês querem continuar amarrados ao estádio e aos média, pá, então olha, ouçam, continuem a obedecer e pode ser que vocês tenham umas balas ou não. Ou então, se vocês quiserem combater, pá, vocês têm uma solução, abram os negócios, façam o que vocês têm a fazer, caguem para as medidas, estas medidas totalitárias, e é assim que combatemos esta opressão. Mas até lá, é assim que ficamos, não é? Mas pronto. E agora vamos passar ao nosso segmento de publicitário de pessoas que eu gosto. Acho eu. Não, eu gosto mesmo delas, mas isto é um segmento publicitário. Até já! E pronto, vamos lá passar ao segmento publicitário do costume, né? Ora bem, pronto, subscrevam lá o canal do Simpson. O Simpson, pronto, como já disse, o site dele está em baixo. Eu não sei quando é que ele volta a pôr ativo, mas tem o canal dele. Tem uma carrada de podcasts enormes. Se acham os meus enormes, então os dele. Ui! Mas os deles estão muito melhores, como eu. Acho muito melhores e muito mais construtivos. Isto é a minha opinião. Também tenho o canal do YouTube do Tiago Andrade. Eu acho que ele também me disse que ele queria fazer outra. Queria publicar os vídeos noutros sites alternativos. Eu também acho bem. Acho que o YouTube. Pronto, um bocadinho à parte. Acho que o YouTube também devemos continuar a ter uma presença. Aliás, devemos ter presença em todos os sites. Só que há em certos sites que devemos ter mais cuidado que outros. Se é que me faz entender. Pronto, tem o canal do Tiago Andrade. O Focalor, pronto. Tem alguns debates lá muito engraçados. E muito bons. O género de conteúdo dele é diferente, como já disse. Pronto, o nosso género é mais, digamos, monólogo, o deles já não, já é mesmo debate entre pessoas, o que é bastante bom. Também tem um outro solo dele, também acho muito, também são muito bons. Pronto, depois também temos agora o Sentinel anda também a fazer conteúdo dele, também anda a fazer umas coisinhas engraçadas, anda a fazer, também anda a publicar, tipo, género de arquivo para o YouTube, e comecei a ser para o YouTube de acontecimentos que acontecem aqui em Portugal e também de documentários, outras coisas relacionadas com o nosso movimento, também é frasear isso. E pronto, e por último temos o Bronze Podcast, pronto, pronto, é um podcast, é como o meu, também já no meu. Só que o podcast dele é dedicado inteiramente ao catolicismo. Pronto, é um podcast completamente católico. E pronto, acho que a publicidade está feita. E antes de acabar a publicidade, eu volto a repetir, quem quiser fazer publicidade e que esteja pelo menos em enquadramento com o nosso movimento, pá, eu faço publicidade de borla e com bom grado, basta-me contactarem, não há problema nenhum. Basta falarem comigo. E pronto, ficamos por aqui. O nosso segmento publicitário espetacular. Vemo-nos para a semana. Vamos já ver como é que vai ser a semana. Esta semana vai ser muito engraçada. Vamos já ver como é que vai correr nos Estados Unidos, porque isto vai mexer a esturro. Principalmente a parte da segurança, como eu referi. A segurança em DC, aquilo está mesmo muito apertado. Acho que vai correr uma coisa muito má. Acho eu. Pá, peço desculpa pelo barulho. Peço imensa desculpa. Mas pronto, vamos já ver como é que vai ser esta semana. Até lá, fiquem com Deus. Um resto de boa semana e adeus!